Muito bom dia para você que ouve o Radar Noticioso, manhã de quarta-feira, 10 de agosto de 2011, vamos direto para Brasília, falar com o deputado federal, Jorge Abi. Bom dia, deputado Jorge Abi.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Radar Noticioso. Tudo bem por aí, Marilei?
Tudo ótimo, deputado. O que não está bem é crise, mais uma crise aí em Brasília. A gente sabe que esse é o sexto ministério envolvido em irregularidades, suspeições. Agora, depois de Palocci, Ministério dos Transportes, da Agricultura e tantos outros, temos a crise agora no Ministério do Turismo. Como é que caiu essa bomba ontem aí, com tanta gente envolvida e tantas prisões feitas pela Polícia Federal, hein, deputado?
Olha, Marilei, sabe a minha grande preocupação? Porque vamos relembrar um pouco. Quando aconteceu o problema envolvendo uma série de parlamentares, políticos e demais pessoas no processo Mensalão, de lá para cá tem-se uma nítida impressão que a população já está ficando assim conformada com a situação que acontece principalmente no processo político aqui no Brasil. Isso é muito ruim. É fundamental que a população tenha ainda o poder de indignação, o poder de contestação. Os caras pintadas, faz tempo, para não dizer anos, que já não saem mais das ruas para protestar, precisava novamente começar os movimentos através da União Nacional de Estudantes, a União Estaduais de Estudantes de todos os estados da federação. Por quê? Dá a impressão que as crises são tão assim constantes que todo mundo perdeu a vergonha daqueles que trabalham no processo político partidário, e a população começa a dizer, entre aspas, não adianta nem a gente contestar, porque isso já se tornou natural. Esse caminho é que me preocupa. Esse do turismo, por exemplo, olha, o nome dessa entidade é até um nome muito bonito, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável, IBRASE, e alguns membros do Ministério do Turismo estavam desviando dinheiros das emendas individuais ou emendas de bancada, e nesse caso do turismo, que saiu aí escandalosamente pela imprensa nacional, é que dos 4 a quase 5 milhões de reais, 2/3 estavam sendo desviados e 1/3 só aplicado para a dita capacitação profissional de pessoas que efetivamente precisam de se tornarem bons profissionais. E na área que eles estavam usando, através dessa empresa chamada IBRASE, era exatamente para o desenvolvimento das pessoas que precisam melhorar todo o entendimento das informações na área de turismo. É uma coisa assim que está muito difícil para nós, viu, Marilei? A bela verdade.
Como é que ficou essa crise em meio a essas prisões da Polícia Federal? E a gente percebe, deputado Jorge Abi, como você falou, esse poder de indignação do brasileiro. A gente está meio que se conformando, né? Com tantos escândalos, né?
E não pode. Então, aí o diretor executivo da Polícia Federal, o nome dele é Paulo de Tarso Teixeira, ele, além de tomar as providências, queira ou não queira, esse processo vai para o Ministério Público. Então a Polícia Federal já tomou as providências e todo o dossiê dessa denúncia extremamente grave já está no Ministério Público. Tomara que o Ministério Público dê conta de tantos escândalos, né, de tantas investigações que será obrigado a proceder e já vem procedendo há alguns anos para cá. E a coisa como não para, nós ficamos muito preocupados. Tomara que o povo brasileiro, eu vou repetir novamente, não fique sentado, porque a economia está boa no Brasil, por enquanto. Quando a economia é boa, muitas vezes as pessoas pensam, isso não tem nada a ver comigo. Ao contrário, tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver conosco, o povo brasileiro.
Falando em economia, ontem tudo também girou em torno, aí em Brasília, em torno da crise econômica internacional e o pronunciamento do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que fala, né, dessa possibilidade de chegar essa crise até o Brasil. Como é que está esse alvoroço em torno dessa crise internacional em Brasília, deputado?
Tá, Marilei, ontem na parte da tarde, nós tivemos uma sessão especial para debater essa crise internacional. E tiveram no plenário, além do ministro da Fazenda, Guido Mantega, também o ministro Aloysio Mercadante, que é de Ciência e Tecnologia, o ministro Fernando Pimentel, de Desenvolvimento, e também o ex-ministro, que você deve se lembrar muito dele, ele foi um alto funcionário do Banco do Brasil, e em função da sua capacidade meritória, ele foi convidado para ser ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Também esteve lá, na condição de ser uma pessoa do terceiro setor. E todos foram unânimes em dizer, o Brasil está melhor preparado do que na crise de 3 anos atrás, em 2008. Temos reservas internacionais muito mais possantes do que aquela época. E a economia brasileira hoje está muito mais diversificada, não só internamente no país, como também em termos de exportação. Porque em 2008, Marilei, você deve se lembrar, o susto nosso foi tão grande, porque o Brasil sempre teve assim uma inclinação de exportar muito para os Estados Unidos. Mas graças a Deus, quando veio a crise de 2008, o Brasil já tinha outros países recebendo a nossa produção. Países da Ásia, por exemplo, o Japão, a Coreia, a gigantesca China, que hoje, graças a Deus, está comandando a economia para que, mesmo que haja problema nos Estados Unidos, nós não teremos uma crise maior. Né? Portanto, essa crise que nós estamos agora vivenciando no mundo inteiro, é lógico, vai trazer algumas consequências para nós brasileiros e brasileiras. Mas o fundamental, Marilei, é que, por um lado, o ministro Mantega disse para que a gente não pare de gastar. Né? De repente, com medo da crise, a gente não compre mais nada. Lógico que nós temos que continuar comprando dentro daquilo que o nosso orçamento possa colocar em equilíbrio. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos. Né? O que nós não podemos é gastar em excesso, ou então gastar em alguma coisa que podemos comprar daqui a 5 meses, daqui a 7 meses. Isso é muito importante para que cada um de nós, consumidores, munícipes, né, possamos ter esse equilíbrio e sabendo que, como essa crise é passageira, em função dessa passagem que pode demorar aí, muitas vezes, 3 meses, 6 meses, mas lá na frente o Brasil novamente volta com toda essa potência em termos de uma economia equilibrada. Então, ontem, seja o Guido Mantega, o Aloysio Mercadante, o Fernando Pimentel, todos, inclusive o Maílson da Nóbrega, que foi muito mais crítico. Né? Por quê? O que nós precisamos, além desse apelo à população brasileira, mas o governo federal precisa fazer a lição de casa. Nós, políticos, temos que ter uma responsabilidade maior, Marilei, dando um exemplo. E quando a gente fala no governo federal, é para que esses escândalos não acabem contaminando a presidenta Dilma, que está sendo muito diligente, né, muito investigativa, para que possa debelar essas graves crises do próprio governo, mas que o próprio governo não gaste em supérfluos. Né. Normalmente, aqueles que chegam ao poder, como entendem que o poder não é dessa pessoa, acabam extrapolando os limites das despesas. Então, é fundamental que o próprio governo mantenha rigidamente, né, o equilíbrio fiscal, orçamentário e financeiro. É isso que nós queremos, Marilê.
Deputado Jonjabe, você falou na presidente Dilma Rousseff. Nós falamos muito aqui, e os jornalistas, críticos, analistas, falam muito sobre a governabilidade nesse segundo semestre no país. O primeiro semestre ela estava parando arestas, né, aquela acomodação ao poder e muita coisa que o Lula tinha gastado muito no ano anterior. E nós falávamos muito do segundo semestre que deve ser bom para o Brasil. Além da crise internacional, nós temos também a preocupação com todos esses escândalos que vieram lá do Palocci, passaram pelo Ministério dos Transportes, Agricultura, Turismo e outros. A gente percebe agora que a Dilma tem um problema para governar. Isso está acontecendo realmente? Essa governabilidade vai acontecer nesse segundo semestre com tanta faxina que ela vai ter que fazer?
Olha, uma consideração muito importante da sua parte, hein, Marilei, que na verdade representa o que o povo brasileiro deve estar sentindo. Então, a sua consideração, eu vejo assim com muita preocupação em termos da presidenta Dilma. Por quê? Nesse primeiro semestre, por mais que os parlamentares e até alguns empresários incrustados no meio do poder quisessem estar fazendo alguma coisa em termos de testar, né, a autoridade da presidenta Dilma, isso não tem nada a ver quando começa a acontecer, né, constantemente graves problemas de ordem moral nos ministérios. Isso não é mais questão da governabilidade da pessoa da Dilma, porque ela realmente é uma pessoa extremamente determinada. Agora, o que a gente vê aqui em Brasília, Marilê, é que é um fogo amigo. Em outras palavras, né, partidos que estavam dominando certas áreas, muitas vezes prejudicados nesse domínio, começam a ter, né, por baixo, nos bastidores, uma série de ações para prejudicar alguns outros que esses prejudicados acham que tem um espaço maior. Então é uma briga de poder, e quando essa briga de poder acontece da forma que iniciou-se no governo Dilma, evidente que atinge, né, a governabilidade. Deus queira que ela e todos nós possamos passar essa fase e a presidenta Dilma rapidamente faça a faxina que deve ser feita. Por quê? Em meio dessa crise toda internacional e dos escândalos dos ministérios, tem coisas boas acontecendo aqui em Brasília, sabe, Marilê? E eu preciso ter aí um espaço para dizer. Por exemplo, ontem, Marilê, né, nós tivemos uma solenidade de alto calibre, de alta importância, principalmente para micro e pequenas empresas e para os micros empreendedores individuais, né? Foi a celebração de acordo da Frente Parlamentar Mista das micro e pequenas empresas e o governo federal. E o que, que é isso importante? Né? Praticamente, através desse acordo, né, vai ser aprovada a lei complementar 591 do ano passado, 2010, que rege exatamente a lei geral das micro e pequenas empresas. Moral da história, essa solenidade aconteceu no Palácio do Planalto, né, com todos os ministros da área econômica, né, como também o deputado PT Vargas, que é o presidente dessa frente. E eu não sei se as amigas e amigos da Metropolitana se lembram quando eu falei que eu estava apresentando um projeto de lei para que os R$ 36 mil, que é o faturamento bruto anual que enquadra microempreendedor individual, pudesse ser corrigido com o mesmo índice que corrige o salário mínimo. Ora, ontem, né, não é que esse projeto meu já teve algo em termos de positividade, não é isso. Mas a presidenta Dilma já declarou que o teto do 36 mil, através desse acordo, irá para R$ 60 mil de faturamento para o enquadramento das micro e pequenas empresas e principalmente o empreendedor individual. O que se representa? Milhões de pequenos negócios, milhões de pequenas, né, empresas poderão ter aí impostos menores, podendo inclusive gerar mais empregos. Isso é muito bom para o Brasil, até em função dessa crise internacional que nós estamos vivenciando. O meu projeto de lei, independente daquilo que aconteceu ontem, que é muito bom para o Brasil, quando for aprovado, automaticamente vai corrigir esses R$ 60 mil que eu teto para o microempreendedor individual. Então essas coisas boas precisam ser ditas, porque a crise, notícia ruim, acaba contaminando, né, tantas coisas boas que estão acontecendo nesse meio aqui da governabilidade da presidenta Dilma.
Quando você fala da importância, né, do empreendedor individual, né, de toda essa estrutura que a gente fala em relação a termos realmente essa maleabilidade para o empreendedor no Brasil, que nós sabemos que somos os empreendedores, os prestadores de serviços que realmente movimentamos, né, a maioria do dia a dia das cidades. Você fala também de um pronunciamento que você fez em relação à FATEC, da importância da ampliação do ensino técnico, não é verdade, deputado Junjabi? É o ensino técnico que vai complementar a vida dessa pessoa que também às vezes precisa de um emprego, não tem qualificação, porque a vaga tem, para poder movimentar também a indústria, que é um dos pontos dessa crise, né? Por poder movimentar a indústria para que nós possamos ficar de fora dessa crise, pelo menos tentarmos ficar de fora dessa crise.
É isso mesmo, Marilei. Olha, vocês já praticamente você respondeu aquilo que eu poderia dizer. Né? Em função da globalização que nós estamos vivenciando já há praticamente 20 anos no Brasil, e essa globalização não tem ainda tempo para terminar, para acabar. Cada vez que nós falamos da globalização, Marilei, nós temos que lembrar que diferente de 15, 20 anos atrás, a minha concorrência não é com quem vive na minha cidade. Ninguém de nós podemos pensar que quem vive na cidade, quem vive no Estado brasileiro, ou quem vive no país, sejam os nossos concorrentes. Nós estamos brigando economicamente, financeiramente, comercialmente, tecnologicamente, com povo de outros países. E esses outros países estão investindo fortemente na educação em termos de qualificação. É o caso da Coreia, é o caso da Índia, para não dizer de alguns outros países. Mas estão investindo assim, sabe, uma coisa medonha, o que falta no Brasil. Então, eu fiz questão de usar a tribuna no dia de ontem para enaltecer a primeira turma de formandos do curso em tecnologia de agronegócio da FATEC de Mogi das Cruzes, Marilei. Por quê? Essas boas notícias nós temos que expandir. E fiz questão de parabenizar e agradecer o governador Geraldo Alckmin, que desde quando ele foi governador na outra vez, ele já tinha dado um embalo muito grande para que as escolas técnicas do Estado, em termos de capacitação profissional, por exemplo, a Getúlio Vargas de Mogi das Cruzes, é uma qualidade muito acima da média das escolas técnicas. E agora é uma profusão de faculdades de tecnologia, que são as FATECs, sendo implantadas em diferentes regiões do estado de São Paulo, é um exemplo que nós temos que levar. Dá razão de, no meu pronunciamento, eu ter dito que esses tecnólogos em agronegócios, apesar de terem sido só 18 formandos, serão fundamentais para fazer a ligação entre o feirante e a dona de casa, entre o feirante e o atacadista, entre o atacadista e o engenheiro agrônomo, entre o engenheiro agrônomo e os produtores e os pesquisadores. A gente chama tudo isso de cadeia produtiva. Então, onde que esses tecnólogos vão atuar exatamente para que faça a convergência, para que tenha unidade, cada um de nós, trabalhando na área diferentes, mas falando a mesma língua para colocar alimentos mais baratos, alimentos de qualidade e que nós possamos também investir cada vez mais e não passar dificuldades com prejuízos, com dívidas e assim por diante. Então, os tecnólogos da FATEC de Mogi das Cruzes, eu queria cumprimentar todos eles, né? Na pessoa do diretor Fernando Mussonsa, como também aquele que foi o paralímpico, o professor Walter Eklasch, e aquele que falou em nome dos alunos. Se não me falha a memória, o nome dele é Jean Faria da Cunha, agora me lembrei. É um moço brilhante que representou todos os alunos e alunas da primeira turma de formandos da FATEC de Mogi das Cruzes no curso de Tecnologia em Agronegócio. Foi uma coisa sensacional esse final de semana em Mogi das Cruzes, viu, Marilei?
Eu quero aproveitar para mandar um beijo para Ana Maria Magni Coelho, do SEBRAE, aqui da região, da nossa regional do Alto Tietê. Ela colocou aqui, mandou um torpedo para mim, dizendo que está ouvindo a rádio e a nossa entrevista, deputada, a sua participação do Junge aqui no Radar Noticioso, e disse que você é um exemplo de parlamentar empreendedor.
Nossa, que bom. Obrigado mesmo. Um beijão para você, minha querida Baixinha.
Baixinha Ana Maria, viu,
gente? Ana Maria, nossa.
Ela tem 1,80m de altura. E ela, o Júnior chama ela de baixinha, viu?
É verdade, olha.
Só pra você saber.
Então, mas aqui não é pra jogar confete, não. Todos nós temos que agradecer a agência regional SEBRAE instalada em Mogi das Cruzes. O que o SEBRAE tem ajudado exatamente nessa lacuna de investir fortemente na capacitação profissional é uma coisa formidável para nós, do Alto Tietê. Então vai aqui um abraço a todas aquelas pessoas que trabalham aí dedicadamente no SEBRAE de Mogi das Cruzes. Marilei.
Deputado Jujabe, não tem como deixar de falar do PSD. O que está acontecendo com o PSD, deputado?
Olha, apesar das notícias, viu, Marilei? Ainda ontem nós tivemos uma outra notícia dizendo que não vai dar tempo para ter as certificações. Realmente, nós tivemos aí grandes prejuízos no prazo de certificação, perdendo aí preciosos 30 dias. Sabe por quê, Marilei? Ao público talvez nem interesse saber disso, mas eu faço questão de dizer. Nós começamos a colher assinaturas no papel sulfite, tudo com nome, endereço, a zona eleitoral, a seção eleitoral e também onde vai a assinatura da pessoa. Só que em cada folha, né, nós tínhamos colocado lá para que 10 eleitores ou eleitoras pudessem nos ajudar com esses dados qualificativos, inclusive com a assinatura. Ora, quando essa folha, que nós chamamos de folha corrida com 10 eleitores ou eleitoras, vai para o cartório, e se tiver uma pessoa que assinou, cuja assinatura não coincide com o título eleitoral, os 9 estando certo, é impugnado. Começamos a perder muito tempo com isso. Só a coisa de 20 dias atrás é que nós começamos a trabalhar com fichas individualizadas. E além dessas fichas individualizadas, nós estamos tendo também um trabalho muito grande, mas muito positivo para os cartorários. Por quê? Porque nos cartórios nós não temos, de repente, funcionários, né, para fazer toda essa verificação no prazo de 10, 15 dias. Então, tem um selinho que praticamente já está como certa e positiva, correta, né, todo o endereço, a qualificação da pessoa, e fica para o cartorário simplesmente fazer a avaliação se a assinatura está certa ou não. Então, com isso, nós estamos ganhando muito tempo. Moral da história, Marilei, eu tenho absoluta certeza que no final deste mês, não obstante muitos não estejam aí, de acordo com a formação do PSD, nós teremos esse nosso partido, Partido Social Democrático, praticamente reconhecido junto ao Superior Tribunal Eleitoral. Vai ser muito bom para todos nós brasileiros.
Ah, então, deputado federal Jujabe, direto de Brasília, no seu comentário aqui na Metropolitana. Obrigada, deputado, pela sua contribuição, falando de vários assuntos importantes para a região do Alto Tietê e prestando contas também de como é que está seu trabalho lá em Brasília. Muito obrigada. Aí em Brasília, né, onde você está nesse momento. Obrigada, deputado. Muito bom dia.
Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês aí.
Obrigada, deputado Jujabe, direto de Brasília, aqui na Rádio Metropolitana, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Quero dar meu bom dia para a Bel. Bom dia, Bel.
Bom dia, Marilei.